esta primeira decisão em relação ao novo banco, que é o chamado, no fundo, bail-in, em que os recursos vêm de dentro e não com recurso aos contribuintes. Mas é uma solução sem qualquer tipo de riscos, mesmo para o Estado ou para fundos públicos?
O risco está nos processos judiciais que agora vão subir em catadupa com toda a certeza, porque o que estamos a falar é de credores, portanto são investidores que confiavam no banco, na altura no Banco Espírito Santo, e que portanto compraram obrigações. Comprar obrigações é a mesma coisa que emprestar dinheiro, e agora levaram, para usar uma expressão prosaica portuguesa, levaram um calote. E portanto há esse risco, que é um risco legal, que vai recair sobre o fundo de resolução. Ora, o fundo de resolução é representado pelos demais bancos, portanto isso fica para o futuro, no fundo.
Portanto, o banco mau também começa a desaparecer.
Sim, portanto vamos assistir, em vez de vermos, como no caso do BPN, em que estamos há muitos anos já, a assistir à venda dos chamados ativos tóxicos, desta vez avança-se para uma liquidação, o que no fundo significa uma aceleração da venda desses ativos. O que é que se quer dizer? O banco mau tem ativos, tem créditos que não vão ser pagos na totalidade, por exemplo, entre outros ativos, e quando os vender vai receber um determinado valor. Esse valor vai ser muito menor do que seria necessário para pagar os credores, e portanto depois será feita uma distribuição em função de determinados critérios pelos credores. A esses credores somaram-se agora estes chamados detentores de dívida sénior, portanto as obrigações sénior, que portanto não perdem tudo, mas perdem quase tudo, porque a receita que há de ser gerada com a venda dos ativos do chamado BES mal há de ser muito inferior a estas dívidas.
Muito rapidamente, o que valem estes quase 2 mil milhões de euros para um banco como o Novo Banco?
É provavelmente o suficiente para evitar um aumento de capital. Quando há um ano foi injetado 4,9 mil milhões de euros, foi dito por muita gente, por muitos analistas, que o valor não era suficiente. E agora confirma-se que o valor não era suficiente e era preciso injetar mais dinheiro, e a hipótese que já estava em cima da mesa era serem outra vez os contribuintes portugueses. Ora, não foi isso que aconteceu. Há uma compensação porque há uma dívida que desaparece do novo banco, e dessa forma são outros que perdem, portanto não são os contribuintes, são credores privados, e isto é um escândalo de qualquer forma, só que desta vez o escândalo não bate à porta dos contribuintes portugueses.
Resta perguntar o que significa esta reserva de fundos próprios ordenada pelo Banco de Portugal a 6 bancos, e aqui percebemos o que é que são para o Banco de Portugal as verdadeiras instituições de importância sistémica no sistema financeiro.
É que começarmos a criar aquilo que já devíamos ter criado há muitos anos na Europa, e sobretudo em países como em Portugal, onde o risco era muito maior. Ou seja, ter fundos disponíveis para que, em caso de um banco colapsar, o sistema esteja preparado para acomodar o impacto e que não tenham que ser contribuintes a compensar. Com o novo quadro comunitário da União Bancária, o que acontece a partir de janeiro é que, em caso de colapso de um banco, já não são os contribuintes que entram em primeiro lugar. Há primeiro uma sucessão de perdas, que passa a incluir, aliás, os maiores depositantes, e é também para isso, porque no caso dos bancos sistémicos, que já agora não era o caso do Banif, era o caso do Banco Espírito Santo, mas não era o caso do Banif, para esses casos é preciso ter uma rede de segurança para evitar o contágio a todo o sistema financeiro de um prejuízo que resulte da queda de um banco. Ora, nós não tínhamos esses mecanismos e, portanto, foi necessário o Estado entrar. Agora vamos começar a formá-los, mas é evidente que mesmo com o início do arranque deste fundo, não é no próximo ano que nós vamos ter uma rede já preparada para um impacto deste género. Vamos é começar a semeá-lo para que mais tarde ele esteja disponível.